No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, o Conselho Nacional de Direitos Humanos relata violações em operação da PM no Guarujá, litoral de São Paulo. Em São Paulo, os membros do Conselho também atuaram para combater o trabalho escravo de costureiras, domésticas e em apoio à população em situação de rua. Você confere também, Supremo forma maioria a favor da contribuição assistencial a sindicatos. Diferente do imposto sindical, a contribuição assistencial faz parte das negociações coletivas. Entenda o que é agora, no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, do qual a CUT faz parte, representado pela diretora executiva Virgínia Berriel, reuniu ao menos 11 relatos de violações dos direitos humanos durante a operação chamada Escudo, que acontece na Baixada Santista, que já matou 24 pessoas do dia 28 de julho até agora. Com isso, o Conselho recomendou ao governo do estado de São Paulo que encerre a operação e apresente em até 20 dias esclarecimentos sobre as circunstâncias das mortes em decorrência da intervenção policial. Desde o dia 27 de agosto, membros do Conselho, entre eles a própria diretora da CUT, Virgínia Berriel, têm atuado em São Paulo para apurar, investigar e elaborar uma estratégia de ação para combater as condições degradantes de trabalho às quais são submetidas trabalhadoras brasileiras e de outros países, como Bolívia, Venezuela e Peru, em oficinas de costura na capital paulista. A gente vai ouvir agora uma entrevista feita pelo secretário de comunicação da CUT, Admirson Medeiros, o Greg, que também atua no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ele conversou com o presidente do Conselho, o André Carneiro, na última sexta-feira, justamente para falar sobre esses assuntos. Na sexta-feira saiu um relatório, como acabei de dizer aqui, fazendo recomendações ao governo do estado de São Paulo. A gente vai ouvir então. É com você, Greg.
André, estou aqui com o André Carneiro, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e ele vai falar para a gente aqui as ações que o Conselho vem fazendo aqui em São Paulo, que começou o mês passado. André, como é que está aqui essas missões e o que é que o Conselho traz para a sociedade com essa ação?
Bem, Greg, nós estamos concluindo três missões em sequência aqui em São Paulo. A primeira delas, uma missão emergencial que não estava planejada, relacionada à violência policial no Guarujá. E as outras duas, estas sim mais planejadas, que foram organizadas pelas comissões de trabalho e pela comissão Pop Rua. Nós estamos agora, nesse momento, encerrando a audiência pública aqui no CISART, um espaço de acolhimento para a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Ouvimos diversas demandas dessa população. Ainda no dia de ontem, concluímos uma audiência relacionada ao trabalho escravo, análogo escravo, urbano aqui em São Paulo. E agora à tarde, vamos fazer a audiência pública relacionada à chacina do Guarujá e também das regiões da Baixada Santista. De fato, o CNDH está bastante preocupado com a situação da Operação Escudo, que parece não arrefecer nas violações de direitos humanos, e nós vamos agora apresentar um relatório preliminar daquilo que nós colhemos na primeira missão emergencial que realizamos no dia 14 e 15 de agosto, e também ouvir outras contribuições para o relatório definitivo. A audiência começa às 14 horas e se estende até às 17 horas.
André, e quais são os encaminhamentos que o Conselho vai dar a partir dessas missões que foram realizadas aqui?
O primeiro passo, quando nós terminamos uma missão, é elaborar um relatório, às vezes preliminar, dependendo da urgência, ou às vezes um relatório definitivo. Após o relatório, nós encaminhamos uma série de recomendações para as autoridades públicas, municipais, estaduais, federais, e essas recomendações é que devem ser o espaço vivo, não só para as autoridades locais, mas também para toda a rede da sociedade civil, que a partir dessas recomendações pode cobrar a realização das suas demandas, a resolução dos seus conflitos. Então, especificamente em relação à do Guarujá, nós já temos algumas recomendações, não estamos inventando a roda, estamos apenas cobrando que sejam obedecidos os parâmetros internacionais institucionais relacionados ao uso da força, e nós vamos cobrar que o governo do estado de São Paulo, que as prefeituras e o governo federal atentem a esses parâmetros.
Obrigado, André. Com você aí, André, no estúdio.
Bom, e sobre a missão do Conselho em São Paulo, a estimativa, diz o Conselho, é que haja 150 mil costureiras em condições análogas ao trabalho escravo, caracterizado pelas jornadas extenuantes, que chegam até 20 horas por dia, além de ausência de condições básicas de higiene nos locais e principalmente pela relação de vulnerabilidade entre empregadores e trabalhadoras. Elas ficam vulneráveis, que têm seus documentos retidos pelos patrões para que se tornem verdadeiras reféns de suas ordens de exploração. Ao todo, nessa missão foram ouvidas 30 costureiras durante esses últimos dias. São as trabalhadoras, em maioria, como eu disse, bolivianas, peruanas, venezuelanas, mas há trabalhadoras de outros países também. O objetivo dessa missão é elaborar um relatório que deve ser finalizado em máximo 60 dias, traçando um panorama completo da situação e denunciando as causas, além de apontar medidas para que o trabalho escravo seja combatido.
Notícias.
E com o voto do ministro Alexandre de Moraes, na última quinta-feira, 31 de agosto, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de 6 votos a favor da constitucionalidade da contribuição assistencial aos sindicatos. Votaram favoravelmente também os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. A corte é composta por 11 ministros. Os votos dos demais ministros devem ocorrer até o dia 11, agora de setembro. A ação em julgamento teve início lá em 2017, depois do Supremo reafirmar a inconstitucionalidade da instituição de contribuições obrigatórias a empregados não sindicalizados. O Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba contestou a decisão por meio de embargos de declaração, porque o Supremo teria confundido contribuição assistencial com a contribuição confederativa, e essa só pode ser exigida dos trabalhadores filiados ao sindicato. O julgamento desses embargos começou em uma sessão virtual em agosto de 2020, em seguida Dias Toffoli pediu destaque, o caso foi novamente devolvido a julgamento em sessão virtual no último mês de abril, e essa decisão agora do STF não tem nada a ver, vale a gente dizer, com a obrigatoriedade do imposto sindical, e a gente vai falar sobre a diferença já já. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, defendeu recentemente em artigo publicado no portal da CUT a contribuição assistencial, já que os acordos coletivos beneficiam todo o conjunto dos trabalhadores, independentemente de o trabalhador ser ou não sindicalizado, e só são válidos depois de terem sido aprovados em assembleia por maioria. Sérgio disse o seguinte, aspas, o acordo coletivo é um instrumento construído por meio da negociação realizada pelas entidades sindicais junto aos empresários. Nele constam reajuste e aumentos salariais, jornada de trabalho, benefícios, direitos adicionais, entre outros. Os sindicatos são entes constitucionalmente habilitados a negociar e celebrar esses acordos coletivos. Portanto, toda vez que o trabalhador que não contribui com o funcionamento do sistema sindical for beneficiado por um acordo coletivo, é mais do que justo que ele contribua com o sindicato que negociou, porque os acordos valem para sócios e para não sócios. E dessa forma, contribua para aprimorar e fortalecer o sistema sindical, fecha aspas, disse o presidente da CUT, Sérgio Nobre. Agora a gente vai entender a diferença entre a contribuição assistencial e o imposto sindical. A contribuição assistencial, ela busca custear as atividades assistenciais do sindicato, em especial as negociações coletivas, em que todos os trabalhadores, como disse Sérgio Nobre, são beneficiados, que sejam filiados ou não, né? Enfim, não tem distinção. Quando o acordo coletivo é celebrado, tem lá as cláusulas com conquistas de direitos, ela vale tanto para quem é filiado ao sindicato como para quem não é. Esse foi o entendimento que o Supremo formou maioria para validar a cobrança da contribuição. Essa contribuição sindical é totalmente diferente do imposto sindical, que foi extinto durante a reforma trabalhista de 2017. No imposto sindical, havia o desconto obrigatório em folha de pagamento de um dia de trabalho de todos os trabalhadores. Na contribuição assistencial, os trabalhadores sindicalizados ou não vão definir o percentual que queiram contribuir, de 1%, 2%, assim por diante. Essa decisão vai ser tomada durante as assembleias de acordos ou convenções coletivas de trabalho, durante as negociações. A diferença, então, entre acordo e convenção, né, que a gente está falando aqui de acordo ou convenção, quando a decisão é tomada, ela se dá pela abrangência. Enquanto o acordo coletivo é um resultado de uma negociação entre um sindicato e uma empresa, a convenção é resultado de um processo que abrange toda a categoria, ou seja, vale para os trabalhadores de várias empresas. Quando tem negociação coletiva, Os benefícios se estendem a todos os empregados da base sindical, mesmo aos que não sejam filiados, a gente repete. Só para poder desenhar como é que é a diferença entre acordo e convenção coletiva, por exemplo, em 2022, o Comando Nacional dos Bancários negociou com os bancos diretamente uma série de cláusulas, fez a campanha salarial e ali conseguiu reajuste com aumento real de salário, manutenção de direitos, etc. Essa convenção vale para todos os trabalhadores da categoria bancária. A partir da convenção coletiva, são firmados os acordos por banco. Ou seja, você tem a base da negociação, o que foi conquistado, e aí você vai negociar com cada banco. E é da convenção para mais, ou seja, não tem diminuição de direitos. Se a convenção, por exemplo, né, hipoteticamente conseguir um aumento real de 1% para toda a categoria, um acordo coletivo por banco pode, por exemplo, aumentar esse índice e vale só para aquele banco. Mas a base é sempre a convenção coletiva, é daí para mais, nunca para menos. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!